É muito simples de fazer, é fácil fazer. Você pode fazer ele digital e também ele em papel, que é super bom, você faz com que tenha a mão. E é super simples. Exatamente, porque o X da questão não é com que você faz o meme, é o que o teu meme diz.
Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Damito e o tema de hoje é Memes e GIFs na Educação. Muito bem, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Educador. E esse episódio eu tenho que confessar que, olha, eu pensei que o Papo de Educador não conseguiria mais se superar em relação à qualidade do ambiente e do visual do local onde nós fazemos gravações. Eu tenho tido uma maré tão boa de gravações, tenho gravado um podcast em cada vez em lugares mais bonitos, um mais bonito que os outros. Só que nesse momento eu estou gravando um podcast praticamente na beira da praia em Recife, sentindo a brisa do ar, né, no meio do mês de agosto do ano de 2019, durante o Congresso Control-E, é um congresso de educação que está sendo realizado agora no mês de agosto na cidade de Recife. E aqui eu tive a alegria de encontrar uma personalidade do mundo da educação, da inovação da educação, uma pessoa onipresente, que aonde eu vou, quem eu conheço já conhece, com quem eu converso, fala assim, não, você precisa conhecer ela, por acho que umas 3 ou 4 pessoas diferentes que eu falei que eu ia vir para Recife, não, então você precisa conversar com a Carla. E é claro que eu não sou bobo, eu queria apresentar para vocês então a Carla Vidal, que pela primeira vez está aqui no podcast Papo de Educador. A Carla é formada em comunicação, rádio e TV, ela é designer, educadora, comunicadora, inovadora, fellow Educamídia, sócia na Pipa Comunicações e mais um montão de coisas. Então, para falar sobre essa multidisciplinaridade em pessoa, eu quero convidar e dar as boas-vindas ao podcast. Seja bem-vinda, Carla, ao Papo de Educador.
Obrigada, Damione. Agora eu fiquei feliz, né? Porque eu tô feliz porque tô sabendo que o pessoal tá falando bem de mim. Muito obrigado para quem falou bem de mim. Muito obrigado também. Se alguém quiser falar mal, não tem problema, tá tudo bem, a vida é assim.
Uma hora ou outra, se você é um profissional inovador na área de educação, se você é uma pessoa sedenta, como uma grande parte da audiência do podcast Papo de Educador, que busca coisas inovadoras na educação, uma hora ou outra você vai se esbarrar no trabalho da Carla. Talvez você não saiba, mas uma hora você vai acabar encontrando ou um livro produzido, né, pela Carla, editado pela Carla, ou uma arte visual, ou um banner, ou um meme ou um gif, talvez?
Exatamente. Isso aí você vai esbarrar muito, então.
Ou uma formação. Então, eu tô bastante feliz, bastante empolgado para aprender sobre esse tema. A minha filha, Carla, costuma brincar, eu falei para você agora há pouco, ela fala que eu sou um memeiro. Porque eu tenho um bebezinho de 9 meses, né, o Luquinhas, e o Luquinhas, ele com muita frequência faz umas caras muito engraçadas na hora de tirar foto, e eu costumo colocar um balãozinho de imagens, fazer 3, 4 montagens, colocar 3 fotos na sequência e fazer memes, então a minha filha brinca que eu sou muito memeiro.
E você se diverte fazendo isso?
É,
agora eu vou inverter a entrevista um pouco.
Lá,
você se diverte fazendo isso?
Demais.
Então você aprende, sabia, né?
É mesmo?
Quando a gente se diverte, a gente aprende.
Bom,
a gente sempre
então
aprende.
Você vai explicar um pouquinho pra gente. Vamos pro nosso papo?
Vamos lá.
Carla, vamos lá. A gente tem ouvido falar cada vez mais sobre memes e GIFs na educação, mas antes disso, a gente tem ouvido falar muito sobre memes e GIFs na política. Então, eu acho que talvez o termo meme, GIF, acabou se tornando conhecido pelo grande público por causa da política. Estou errado ou estou equivocado?
É, tem esse viés também, tem esse caminho que é relacionado à política, né? O meme, ele tem uma coisa interessante, que é ele tem uma forma muito rápida de você transmitir uma mensagem. Então, como essa mensagem, geralmente, ela é eficiente, porque ela vem com a carga de humor. Então, você geralmente é uma imagem ou uma animação recortada de um contexto e você dá um suporte com um texto seu ou não. Às vezes um GIF ou um meme, ele nem tem texto, mas ele passa uma mensagem, porque ele foi recortado de um contexto. Então, isso leva a você prestar atenção que tem duas bagagens informacionais aí envolvidas, que é a bagagem de quem está lendo o meme ou o GIF. Então, essa pessoa, ela vai ler, ela vai fazer as inferências dela, né? Ela vai, baseado na bagagem informacional que ela tem e a bagagem informacional de quem está fazendo. Então, isso são duas coisas diferentes, né? Ler um meme, o que é ler um meme e o que é produzir um meme. Então, essa coisa que você me traz da política, ela tem muito lado da pessoa, do produtor do meme. Então, são mensagens que elas precisam ser rápidas, elas precisam causar um impacto em quem está lendo. Então, por isso que essa galera tem feito muita coisa de política, porque é uma mensagem rápida. Você recorta a foto de um político, faz um mix com algum assunto engraçado e essa mensagem chega, ela é eficiente.
E ela alcança, né? Ela alcança, ela marca, ela alcança. As pessoas compartilham.
Exatamente, isso viraliza. E é justamente isso que é importante, assim, na minha opinião é importante você refletir para aplicar também na educação. Porque se eu estou te mostrando um meme de política, como você me trouxe agora, ou um meme famoso, como o meme do John Travolta, então, aquela mensagem, ela chega, né? Então, você riu. Se você riu, você aprendeu alguma coisa com aquilo.
Eu estou rindo só de lembrar do meme.
Né? Então, e por que você ri? Porque você faz uma associação com as situações que você viu, que você presenciou do meme, e você faz a associação também com a mensagem original do meme. Eu estou preparando um material sobre memes para conversar com a galerinha do ensino médio, da Eren Joaquim Távora, aqui no Recife, e é justamente isso. Então, eu vou trazer aquele meme do John Travolta e a gente vai dissecar, a gente vai analisar aquele meme. O que é que tem por trás daquele meme, né? Então, eu acho que todo mundo, quando esbarrar com um meme, deve se fazer essa pergunta. O que é que tem por trás desse meme? De onde ele veio? Quem são essas pessoas? Que mensagem é aquela? Qual é o contexto original dessa imagem? Né? Porque tem muita gente que usa... tem dois memes muito famosos, que eu não sei se você conhece, que é o meme da irmã Zuleide.
Sim.
Que é um meme que coloca uma mulher numa situação como...
Caricata,
né? Como evangélico.
É uma evangélica tradicional pentecostal.
Tem um senhor, que eu não vou recordar exatamente agora o meme, mas é um senhor de Goiás, se eu não me engano, e é um meme tipo Seu Lunga, que é um cara grosso, um cara ríspido e tal. Inclusive, ele processou, né?
O Ticento Avaro.
É o Ticento Avaro, exatamente. E isso são fotos e imagens retiradas de um contexto original, né? Tem um contexto em que essa cena aconteceu e foram usados para meme. E super funcionaram, viralizaram, mas não com intenção tão boa, né? Porque o do Ticento Avaro, o senhor não autorizou. Então, a foto dele foi retirada de uma notícia de jornal, se eu não me engano, e usada sem autorização, e essa mensagem aí, né, viralizou, várias fanpages foram criadas, vários grupos foram criados. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, quem é essa pessoa? De onde veio essa imagem? E isso é uma reflexão muito boa para você fazer dentro da escola. Então, é por isso que eu acho que a produção de memes, você entender como um meme é feito, qual é a anatomia desse meme, de onde veio esse meme, é uma pergunta muito interessante para você fazer os seus alunos refletirem sobre a educação midiática mesmo, que é uma coisa que a gente está trazendo agora e vai vir muito forte em 2019 e em 2020, que é você ensinar os seus alunos, apresentar os seus alunos, apresentar a população como um todo, como ler o mundo. Né? Porque você vai ver um meme e vai dizer, eita, ri! Porque tem a minha bagagem teórica ali. Eu fiz, o John Travolta está confuso. Beleza, ri. Mas por que ele está confuso? Alguém já se perguntou? Poucas pessoas sabem que aquilo é uma cena de um filme, que tem um personagem. O que é que aquele personagem faz nesse filme? Quem é o diretor desse filme? Qual é o enredo desse filme? Isso são coisas interessantes de você saber. Até se você quiser fazer meme. E se você quiser fazer meme para o bem. Né? Porque eu brinco não, né? Eu costumo conversar, né, nas formações que eu dou, que o meme, existe meme com intenção boa e existe meme com intenção nem tão boa assim. E é preciso você saber como é que é feito esse meme para você poder até ser capaz de analisar e de produzir os seus próprios memes. E aí eu acho que isso é o grande contexto do meme na educação.
Não é um meme pelo meme, né? Não é a graça pela graça, né? É entender que existem pessoas por trás. Tanto a pessoa que estava naquela situação, que é isso que você está falando, quanto a pessoa que fez, né? Existe uma intencionalidade da pessoa que fez aquilo também. Pode ser só a graça, como pode também não ser.
É, e meme é coisa séria, sabe? Eu vejo muito os professores com quem eu converso ter um olhar meio torto, assim, torcer o nariz para um meme. Ah, meme, mas isso aí é brincadeira, isso não é coisa séria. Eu acho que não, meme é coisa séria. É, não é o fato de o meme ser divertido que traz um problema na mensagem. O problema é qual é a intenção dessa diversão, entendeu? Porque o meme, ele nasceu para ser divertido, é assim que ele viraliza, é assim que ele é lido, é assim que ele é compartilhado. Então, o que você tem que saber e o que você tem que se perguntar é qual é a intenção dessa mensagem divertida aí. E isso é muito legal para você trabalhar dentro da sala de aula. E você colocar os seus alunos para analisar memes, para produzir memes, para remixar. Então, eu tenho uma proposta de atividade muito legal, inclusive vou apresentar agora com os alunos da EREM, que é remixar memes famosos. Assim. Então, isso vai fazer com que eles entendam aquele meme, pesquisem sobre o contexto da cena original, de onde aquele meme veio, quem são aquelas pessoas, e tudo isso é um processo de investigação. Não sei se todo mundo percebe, mas é um processo de investigação muito parecido, inclusive, com o método científico, né? Que a gente tem uma hipótese, trabalha a partir de uma pergunta. Então, produzir um meme é uma coisa muito parecida com o processo científico. Eu estou até aqui com a apresentação. Assim que eu fizer essa apresentação na escola, tá, gente? Porque ela tá exclusiva para os alunos do EREM, mas eu vou compartilhar isso nas redes. Então, eu tenho eu tô aqui no podcast, né? Então, o Damione vai ver, mas vocês não. Mas depois a gente
vai colocar no post, então. Ah, a gente tá falando de um monte de meme, de um monte de coisa, é bastante gráfico essas coisas. Então, se você quer acessar, é só você entrar aqui no www.papodeeducador.com.br. Aqui nos comentários, na descrição desse post, você vai encontrar os memes que nós estamos falando, para você se divertir, dar risada, e também algumas informações para que você possa analisá-lo e tudo que nós falamos aqui no episódio.
Exatamente. Então, tem uma comparação, assim, uma releitura que eu faço aqui, que é o método científico, ele tem uma trilha, né? Que geralmente você faz uma pergunta, você pesquisa sobre o tema, você constrói uma hipótese, testa essa hipótese, analisa e conclui. E aí você apresenta o seu resultado, a sua pesquisa. Para fazer um meme, eu que estou nessa pegada de designer, e trabalho muito fazendo meme, fazendo GIF, eu meio que fui desenhando o meu processo. E eu vi que era muito parecido com o método científico. Porque para fazer um meme, eu preciso ter algo a dizer. Né? Eu tenho uma intenção a apresentar para o público. Então, eu tenho uma mensagem para passar. Eu pesquiso sobre o tema dessa minha mensagem. Se eu vou fazer um meme para atrair, fazer uma campanha na escola, por exemplo, para diminuir o uso do plástico ou para diminuir o uso do papel. Então, eu tenho algo a dizer. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Eu vou selecionar referências. Então, eu vou ver por aí, vou pesquisar na internet, na biblioteca, em livros e tal, o que é que tem por aí sobre esse assunto. Eu vou elaborar a minha mensagem, que vai ser divertida, né? Porque, ao final, eu estou falando sobre memes, né? Então, eu estou querendo produzir um meme. Então, eu quero que essa minha mensagem ela seja divertida. Porque o meu objetivo é fazer o outro rir ou viralizar. Aí, eu vou pôr a minha mão na mídia para escolher aí qual é o tipo de meme que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma mensagem estática, com texto sobre imagem. Se eu vou fazer um GIF, uma animação. Se eu vou fazer um sticker. Porque hoje, o boom do WhatsApp, né? E o boom dos stickers. Então, tem muito meme sendo produzido e compartilhado via stickers, inclusive.
Mas eu tenho todos meus amigos. Eu tenho sticker, se você não é do mundo do Zap Zap, do WhatsApp, é uma figurinha, uma figura estática que você manda para as pessoas no WhatsApp. E o que é interessante do sticker, talvez, acho que logo logo você vai estar falando meme, gif, sticker, não é possível?
Exatamente,
né?
Exatamente.
Porque às vezes eu bato papo com a minha filha, a mais velha de 12 anos, via sticker.
E você conversa só com sticker, né? Você não digita nenhum texto, você vai trocando.
É uma conversa de louco. Minha filha fala uma coisa no grupo de família, minha filha e minha esposa. Minha esposa responde no sticker, eu respondo no sticker. E é legal que todo mundo tem sticker próprio. A gente pega, claro, as fotos mais icônicas.
Exatamente.
Da família, né? O meu bebê tem vários stickers, a minha esposa tem vários stickers, eu tenho vários stickers.
Eu faço sticker todo dia. O último pack de sticker que eu fiz foi com... É, a gente brinca aqui com o nordestinês, né? Então tem eita, oxi, ei, bença, é, e após, que a gente fala muito aqui, vice, né? Então eu fiz um pack de stickers desse e eu me comunico muito com os stickers. E no, o final é que a gente quer compartilhar esse resultado, né? Depois que a gente faz esse material. Então é um processo de criação, de construção de mensagem e de leitura de mensagens, no caso imagens, né? Muito semelhante ao que a gente faz no método científico. Então, eu costumo perguntar, você acha que meme é coisa séria? E muita gente diz, ah, não, isso não é sério. Eu falei, gente, a gente tem que olhar com outro olhar e começar a entender que meme é sim, memes e gifs são sim coisas sérias, porque são novas formas de linguagem. Tanto é que você me disse agora que conversa com a sua filha só por sticker. Então, se você conversa só por sticker... Vai ter pessoa que conversa só com meme ou conversa só com GIF. E isso é um assunto sério, sim. A gente precisa saber como é que isso é feito, refletir sobre a leitura do que já está aí e até arriscar, né? Porque criar é divertido. Então, quando você coloca a mão na mídia, né? No caso do meme e do GIF, é divertido criar, é divertido fazer um meme. É por isso que tem tanto. E é por isso que circula tão fácil, porque é gostoso de fazer.
Oi, gente, eu tô interrompendo esse episódio super bacana com a Carla Vidal para falar algumas coisinhas para vocês, para dar alguns recadinhos para vocês. Eu primeiramente gostaria de agradecer ao pessoal lá de Uberlândia que me recebeu com todo o carinho do mundo quando eu estive lá. Também queria agradecer, mandar um abração pros Google Innovators do BRZ19. Se você não acompanha, não me acompanha nas redes sociais, eu tive aí a grande alegria de ser selecionado como Google Innovator, agora no ano de 2019, pelo programa de inovação do Google. E eu passei 3 dias incríveis, 3 dias maravilhosos na Academia de Inovação, na sede do Google em São Paulo. Então, se você quer saber como é o Google, como que é a sede do Google em São Paulo, quais foram as minhas percepções, o que os meus amigos que eu conheci lá acham, você não pode perder, porque nos próximos episódios eu farei um episódio especial, mais ou menos igual ao episódio que eu fiz lá na Bet Educar, só que agora da minha ida pro Google. Então, aguarde aí. E um último recado que para mim é extremamente importante, extremamente relevante, é o meu grande agradecimento. O ano está acabando, o ano de 2019 está acabando, e eu quero deixar aqui um agradecimento especial àqueles que fizeram total diferença durante a caminhada do Papo de Educador, que foram os nossos padrinhos, que com todo o carinho do mundo, com todo o amor do mundo, entraram lá no site, no padrim.com/papodeeducador, e se ofereceram para colaborar financeiramente com o podcast Papo de Educador. Vocês já sabem, já falei para vocês, eu não falo isso todos os episódios, mas nós temos um programa de ajuda aqui, o Papo de Educador. O Papo de Educador, você reparou, nós estamos aqui há 5 anos, quase 5 anos, e nós não temos apoiadores financeiros. Então, todo, basicamente, o custo do projeto, até iniciar o programa de padrinhos, era custeado do meu próprio bolso. Até que chegaram os padrinhos e revolucionaram aqui o Papo de Educador. Então, eu queria deixar de coração aqui o meu agradecimento a vocês que têm colaborado com a partir de R$10. Existem diferentes planos a partir de R$10, R$10, R$25, R$50 e R$100. Cada plano tem características diferentes e eu queria avisar que houveram algumas alterações. O nosso grupo de WhatsApp, que antes era restrito, agora é aberto para todos os ouvintes do podcast Papo de Educador. Se você quer ter um contato mais direto com a gente através do WhatsApp, é só você entrar nos comentários desse post, lá na descrição desse post, que lá tem um link para o nosso WhatsApp e também para o nosso grupo, que era secreto do Facebook, e você vai ser muito bem recebido. Eu conversei com todos os padrinhos sobre essa decisão de abrir o grupo, se eles topavam, né? E todos eles acharam super legal, então vocês vão ser muito bem recebidos, sendo padrinhos ou não, no nosso grupo do WhatsApp e também no Facebook. Vamos fazer essa comunidade crescer. Agora, em relação ao padrinhos, eu mantive as recompensas dos 2 maiores planos. Então, se você quer saber quais são essas recompensas, é só você entrar lá em padrinho.com.br/papo de educador ou então nos comentários desse post você tem lá um banner indicando que vai levar você até a página de apoio. E eu queria deixar aqui meu carinho muito especial e eu vou falar o nome deles agora, os nossos apoiadores que estão ativos nesse momento, que é o Cleiton Nilo Cavalcante, Cavalcante, Renato Endrigo, Regina Rogic Lopes, Gui Graziotin, Tiago Ferreira, Eduardo Maurício Moreno Pinto, Wagner Moreira da Silva, Carline Yumi Ohri, Juliano Van Melles, Roberto Pereira Santos, Washington de Macedo Lemos, Carolina Carvalho e a nossa mais nova madrinha, a Laís Brigoni de Favari. Meu agradecimento assim de coração, vocês não têm ideia como que é. Eu às vezes até me emociono de saber que realmente vocês acreditaram no podcast Papo Educador, acreditam no meu trabalho, no trabalho que a gente executa, acreditam sobretudo na transformação que o podcast realiza, que ele tem o potencial de realizar, e tiveram a coragem de nos ajudar financeiramente durante esse ano. Então, muito obrigado de coração a todos vocês, e eu tenho certeza que agora estão nos ouvindo algumas pessoas que adorariam ser padrinhos, né? Adorariam ajudar financeiramente o Papo de Educador, mas por diversas condições não podem. E eu quero deixar para você realmente o meu mais sincero agradecimento, porque eu sei que aqueles que querem realmente ajudar o Papo de Educador encontram outros meios, que é indicando, fazendo um post nas redes sociais falando assim, olha, você já conhece o podcast Papo de Educador, fazendo um stories que está ouvindo o Papo de Educador. Gente, isso nos ajuda a crescer de uma maneira assim, incrível, não tenho nem como adjetivar como isso nos ajuda. Então, se você ainda não comentou, se você, por exemplo, nunca foi lá no seu aplicativo de podcast e fez um comentário no podcast Papo Educador, ou seja, não fez uma avaliação, faça, porque isso nos ajuda a dar maior destaque entre os outros podcasts, e assim a gente vai crescendo cada vez mais e vocês recebem um conteúdo cada vez mais relevante. Então, de coração, meu muito obrigado, e vamos continuar então para esse episódio maravilhoso com a Carla Vidal. Simbora! Algumas situações que eu vejo na TV, eu uso o Twitter, as pessoas até às vezes vão me seguindo pelo perfil falando, mas você não fala nada? Eu não falo nada, mas eu uso muito. Eu sou um usuário totalmente passivo no Twitter. Eu vejo o que está acontecendo no Twitter. Para mim, acessar o Twitter é como ler um jornal, assim. É um termômetro do que está acontecendo. E às vezes acontece alguma coisa na TV, eu falo, meu, isso aí vai dar meme. E eu já entro no Twitter para ver se tem um meme. E é engraçado a velocidade, né, Carla, com que eles são criados. Quão rápido eles são criados? Às vezes, assim, minutos depois do fato, 5 minutos depois do que aconteceu alguma coisa, já começam a surgir os primeiros memes de coisas. E você falou uma palavra agora que eu queria conversar contigo e com a pessoa que está nos ouvindo, com você que está nos ouvindo aí tomando banho. Um abraço, Hamilton. Você que está correndo na beira da praia, você que está lavando louça, você que está passeando um cachorrinho, você que está na academia, é que é a palavra mix. Mix é uma palavra que eu tenho ouvido de maneira recorrente.
Mix e remix.
Mix e remix, justamente. É uma palavra que eu tenho ouvido de maneira recorrente nos congressos de educação e nos eventos de educação, principalmente aqueles que tratam de inovação, educação midiática e coisas do tipo. Então, preste atenção, educador, nessas palavras. Aquilo que a Carla falou agora, alguns minutos atrás, que acho que a educação midiática é uma forte tendência. Né? Quando começou o ano de 2019, eu fiz uma lista de 5 tendências, eu fiz um post sobre 5 tópicos que é para o educador antenado ficar ligado, né? E educação midiática acho que foi um acerto na mosca, né? Porque eu ouço falar cada vez mais, você que ouve o podcast Papo Educador, você já ouviu falar sobre educação midiática alguns episódios atrás, mas foi um episódio bastante, bastante curtinho, né? E é um tema tão extenso, né?
Exatamente.
Quando a gente fala, vamos falar sobre memes, a gente pode ficar horas aqui falando sobre memes e sobre o uso educacional dos memes e dos GIFs. Agora, sobre a palavra mix e remix, preste atenção, porque é algo que você, se você ainda não ouviu falar, você vai ouvir falar muito, e você provavelmente vai falar isso com seus alunos, e eu espero que você, educador, que vocês nos ouvindo, fale sobre isso, né? Trabalhe essa questão do mix e do semix. E como que o educador, assim, pode trabalhar, assim, em sala de aula com isso? Pode dar um exemplo de uma atividade de memes, por exemplo, em geografia, sei lá, história, o que seja.
Antes de falar na atividade, eu queria retomar essa coisa do mix e do remix rapidão, porque o meme em si, ele é um remix. Se você parar para ler o meme, você vai ver que o meme é um remix, porque tem uma imagem num contexto original. Vamos usar como exemplo o John Travolta. O John Travolta é uma cena de 45 segundos do filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. E dentro dessa cena de 45 segundos, que ele tá meio perdido, ele entra numa casa e alguém chama ele pelo interfone e ele fica, meu Deus, de onde vem essa voz? Então é por isso que ele tá lá
ele
perdido.
Ele tá com uma cara de perdido olhando pro lado, assim,
exatamente.
Né?
Então, essa cena, ela foi recortada do filme por um usuário de uma rede social, recortou essa cena e fez o GIF. E um pai recortou do GIF via chroma key, então ele recortou todo de outra volta, colocou um fundo verde, de uma forma que ele ficasse transparente e pudesse ser aplicado em sobre qualquer fundo. Então ele ficou perdido porque queria comprar uma boneca para a filha dele, foi para uma loja de brinquedo e achou um corredor só de boneca, e ele não sabia que boneca escolher. Então ele lembrou, veja, ele fez uma inferência com o filme que ele tinha assistido, ele lembrou dessa cena, ele foi lá, recortou de outra volta, tirou uma foto do corredor do supermercado, botou de outra volta e fez esse meme, tô perdido, o que é que eu compro para minha filha? Preciso comprar uma boneca, e aí? E esse foi o primeiro meme de John Travolta, esse foi o primeiro compartilhamento. Isso é um remix, né? Então o cara tinha toda essa bagagem informacional, ele tinha a foto que ele fez do corredor da loja no supermercado, ele lembrou da cena do Pulp Fiction lá, do John Travolta, que o cara estava confuso e fez, eita, eu vou pegar aquela cena do John Travolta confuso. Tanto é que o nome do meme é John Travolta confuso, é Confused John Travolta. Meu inglês é péssimo, tá, gente? Mas, enfim, é isso. Confia em mim, é o John Travolta confuso. E ele fez esse grande remix. Então, imagine o potencial que isso tem dentro da sala de aula. Tem um caso muito interessante, que é, eu não sei se você conhece, que é uma campanha, a agência Lupa, que é uma agência de fact-checking, fez uma campanha e eles criaram GIFs que são memes. Então, é um remix do remix, é uma coisa maravilhosa. Então, é um GIF animado, é um meme animado. Ele é um meme e é um GIF. E é uma campanha que você baixa esses memes, esses GIFs e compartilha pela internet. E ela é uma campanha de combate à fake news e combate ao compartilhamento de informações não checadas ou duvidosas. Então, tem lá, amiga, por que é que você compartilhou isso? Aí tem a imagem animada da guria dizendo, amiga, não fiz isso. Então, esse é um exemplo muito bacana de um meme utilizado com boas intenções, né? Que é aquilo que eu conversei com você no início do nosso bate-papo, que é, qual é a intenção? Ela é boa ou ela é não tão boa assim? Então, isso é uma coisa legal para você desafiar os seus alunos a construir uma narrativa. No caso dos GIFs, eu tenho um exemplo muito, muito maravilhoso, bem recente, de um professor de biologia lá em Ourinhos, que é o Estevam, que também é Google Innovator.
Ah, conheci ele.
Você conheceu, né, o Estevam? Ele é maravilhoso.
Super
então,
simpático.
Ele colocou os alunos para fotografar, na aula de biologia, o desenvolvimento de um fungo. Gente, se não for fungo, é outra coisa relacionada à biologia que eu não vou lembrar, mas eu acho que é um fungo. Então, os alunos fotografavam todo dia o desenvolvimento desse fungo e no final eles fizeram um GIF, né? Que uma das aplicações de GIF é essa, você apresentar uma sequência de imagens e o que é que essa sequência de imagens vai te retornar no final. Então, eles tinham um GIF do desenvolvimento de um fungo. Isso é bem legal, né? Para eles acompanharam todo o processo do fungo e sintetizaram num GIF animado. Outro exemplo muito bacana, que também é do Estevam, olha, o Estevam não está me pagando jabá, mas é porque ele é um professor, ele é um educador maravilhoso, então a gente tem que compartilhar.
Até sei,
né?
Qual projeto você vai falar, achei maravilhoso.
É o Hoaxbusters.
Achei maravilhoso.
A gente fez, ele me convidou para dar uma força no projeto dele, eu aceitei, assim, sem pestanejar, porque o projeto é lindo, os alunos dele são maravilhosos, eu já fiz algumas lives à distância com eles, e a gente fez um pack de stickers também, com essa mesma intenção. Então, eles têm um sticker, essa é velha, para quando a galera estiver no WhatsApp receber uma notícia descontextualizada.
Isso está no site deles, alguma
tá
coisa
no
assim,
site,
tá?
Tá no
eu
site.
Eu vi, eu achei fantástico.
É bit.ly/Hoaxbusters. É tudo em inglês, gente. Mas vai estar no
link
post,
no post,
né?
Link no post.
Vai estar no link no post. Então tem essa é fake, essa é velha, isso é verdade, dados estranhos, né? Porque tem aquela informação que tua
meio
tia está compartilhando,
né?
Meio torta. Então são três exemplos aí de produção e aplicação de memes e GIFs bem bacana que você pode usar em sala de aula. Fora tantos outros, né? Que hoje em dia a gente faz muito tutorial animado via GIF. Eu gosto muito de falar na coisa do microlearning, que o GIF ajuda muito a você fazer essas pílulas de aprendizagem, que isso fixa a atenção das pessoas e as pessoas realmente aprendem por ali. Que é, por exemplo, eu uso muito com os meus clientes alguns GIFs para ensinar coisas curtas de design, tipo como fazer uma assinatura no Gmail. Que é uma coisa simples, às vezes 3, 4 passos, mas as pessoas não têm tanta habilidade. Então você resolve isso em 4 passos simples num GIF.
E você manda esse GIF aonde?
Como a gente compartilha.
No e-mail, no
GIF,
WhatsApp.
Ele tem uma característica muito interessante, que hoje em dia ele é lido em quase todas as plataformas. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas todos os serviços de Messenger, o Messenger do Facebook, o WhatsApp, o Instagram e até o LinkedIn, as mensagens internas do LinkedIn leem GIF. Então, você pode se comunicar. O LinkedIn, tá, gente? LinkedIn, rede social, mercado, coisa séria. Aceita GIF e você pode se comunicar com GIF por lá também, para vocês entenderem que GIF e memes são coisas sérias, sim. Então, toda a suite Google lê GIF. Então, você pode se comunicar Gmail, Google Slides, Google Docs, planilhas, Google Fotos. Então, toda essa suite do Google for da Google for Education, ela lê GIF. Então, a gente se comunica por aí. Então, são aplicações bem interessantes. Esses são só alguns exemplos que eu estou lembrando rapidamente aqui. Mas tem muita coisa. Eu tenho uma formação, inclusive, que é o uso do GIF na aprendizagem, aquele GIFs, que aí eu trago mais exemplos de aplicações direcionadas à educação. Também outro exemplo que me ocorre aqui é a galera que usa Libras, né? Que ensina Libras. Então, tem muito GIF para ensinar o movimento das mãos, né? O GIF ajuda bastante.
Isso é bem legal,
e
né?
Quando você isola o alfabeto em GIF, eu já tenho um exemplo que eu mostro, que é o alfabeto de Libras em GIF. Isso é muito interessante. Isso você pode levar para outras coisas. Então, já pensou você é um professor de língua ou língua estrangeira e colocar os seus alunos para criar GIFs, para criar uma nova linguagem, de repente... Vamos fazer uma nova língua. Quando a gente era criança, não sei a sua idade, mas na minha época tinha a língua do P, a língua do F e tal. Já pensou você retomar isso através de GIFs? E as pessoas usando o próprio corpo para fazer o GIF, para fazer essas expressões? É muito interessante.
Eu acho que às vezes eu tenho uma sensação de parcela dos professores que acham que são muito velhos para trabalhar com GIF, que GIF é uma coisa de jovens, como diz
nada
minha filha.
Nada a ver, gente.
Coisa
nada
de
a ver.
Jovens. Mas essas mesmas pessoas estão em contato com GIFs diariamente, o tempo todo, e dão risadas e compartilham isso. E uma coisa que eu acho muito legal, cara, é que assim... Uma da angústia que a gente fala repetidamente aqui no Papo de Educador, porque a gente dá tantas ideias pro professor e dá tantos insights, e eu percebo que às vezes alguns professores se sentem angustiados, porque eles sentem a necessidade de saber tudo, né, de conhecer todas as coisas, mas não. Mas a primeira coisa, uma das ideias do Papo de Educador é apresentar para você, professor, um novo horizonte, que coisas que talvez não estejam no seu radar, colocar novas coisas no seu radar. Eu acho isso legal. E outra coisa, se você tem interesse em trabalhar em GIFs e não sabe como, uma boa coisa é perguntar para os seus próprios alunos como se cria GIFs. Talvez os alunos eles não vão ter essa abordagem pedagógica, essa visão, essa intencionalidade educacional, né? Mas saber criar eles sabem, né? E quando você coloca o aluno, você traz o aluno para junto de você e fala, olha, nós vamos criar GIF, eu vou explicar para vocês como usar, e o Joãozinho, a Maria, ela vai explicar para vocês aqui rapidinho como criar GIFs no seu celular. Isso valoriza o aluno e traz o aluno para um novo patamar, e é legal que esse resultado é sentido não somente pelo aluno, mas pelos pares também, né? Os próprios alunos. Então, assim, trabalhe, sabe? É uma coisa que eu quero muito te motivar, você que está nos ouvindo, né? Sabe, corra atrás disso, né? Faça acontecer, experimente, seja um professor empreendedor, saia da sua zona de conforto, tente algo novo.
E você me lembrou agora de um outro exemplo, que foi uma outra formação que a gente fez lá em Caruaru, que é uma cidade do interior aqui do estado de Pernambuco, com os professores do SENAC. Então, eu tenho uma formação sobre GIFs para educadores, para docentes, e cada um a gente separa em grupos ou em duplas e a galera vai colocar a mão na mídia, né? Põe a mão na massa e vai fazer GIF.
Bom, mão na mídia, adorei.
A mão na mídia. O que aconteceu foi muito curioso lá e nunca tinha acontecido. Eu já rodei essa formação algumas vezes e foi a primeira vez que aconteceu, foi lá em Caruaru. Eles se uniram. Eram 5 grupos de 3 pessoas. 15, né? Aí, minha gente, me ajuda na matemática, pelo amor de Deus.
15.
Eram 15 pessoas em vários grupos. E aí, na forma, cada grupo ia fazer um GIF. Eles decidiram se unir, juntaram as 15 pessoas e decidiram fazer um GIF colaborativo. Então, eles se juntaram em fila e aí dividiram as pessoas por funções. Então, tinha o fotógrafo, que era a pessoa que ia clicar. Tinha o diretor, que era a pessoa que ia dirigir a fila de pessoas para fazer o movimento, né? Porque um GIF é uma sequência de imagens. Então, eles queriam fazer um movimento com todos eles. Como eram muitas pessoas, precisava de gestão, precisava de direção. Então, tinha o diretor, tinha uma pessoa coordenando a luz. Então, tinha o diretor de fotografia, e tinha o fotógrafo que fazia o clique, e tinha o restante da galera que estava responsável pelos movimentos. E isso eu achei uma coisa sensacional, porque imagina isso dentro da sala de aula. Né? Você ensinar essa coisa do trabalho colaborativo, da gestão de projetos, né? Das funções, dos trabalhos, é uma coisa muito interessante.
E você ensina tanta coisa nisso, né? Não é somente o seu conteúdo. É importante entender que, como todo objeto de aprendizagem, como tudo que a gente faz, existe uma intencionalidade educativa por trás disso. Então não é o GIF pelo GIF, professor, nós estamos falando de fazer meme por meme. É você inserir isso dentro do contexto da sua disciplina. E o legal que eu acho que eu nunca usei GIF, mas eu tenho certeza, nem em memes, mas eu tenho certeza que isso deve acontecer quando você tem uso educacional, que isso deve exceder a sala de aula, né? Eu acho que isso deve chegar no pai, na família, no amigo de outra escola, de outra sala, né?
Sem dúvida. E é aquela coisa de você ir além do consumo e da leitura. Então, quando você passa a produzir o meme, você entende todo um outro cenário, você sai do cenário do cara que consome e que ri para o cara que vai pensar em como fazer uma imagem para conseguir o riso, conquistar o riso do outro. Então, é um outro rolê. Então, você colocar as pessoas para pensar e para vibrar nessas frequências diferentes é interessante, porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje em relação à internet são as pessoas que só consomem, né? E não questionam o que estão ali, não fazem perguntas sobre aquela informação que está na internet, sobre o conteúdo que recebem via WhatsApp. E quando você faz esse exercício de colocar as pessoas para produzir um meme, você faz com que elas reflitam, porque elas vão passar por aquele processo que a gente discutiu no início, né? De ter o que é que eu tenho a dizer, que mensagem é essa, como eu vou pesquisar, como eu vou investigar, como eu vou refletir, como eu vou elaborar e como eu vou compartilhar. Então, você está estimulando o pensamento crítico dessa garotada e dos pais e dos professores que vão estar na condição de estudantes. Então, você estimula o pensamento crítico, você estimula o pensamento visual também, né? Porque é uma montagem visual, você trabalha com imagem. E eu acho que isso é muito válido para dentro da sala de aula. São coisas que a gente não está... Não é que a gente não está fazendo, mas talvez não esteja sendo tão eficiente. Então, é uma forma simples, rápida, divertida de você estimular todos esses pensamentos, né? Todas essas coisas que a gente precisa levar para dentro da escola. Então, é essa a visão que eu tenho sobre meme. Eu começo minhas formações dizendo assim, eu não quero ensinar vocês a fazer meme, nem a fazer GIF, nem a ser o super designer ou o master da imagem ou da produção multimídia. Eu quero só trocar umas ideias com vocês de algo que eu percebi fazendo meme e fazendo GIF, que eu acho que é legal chamar a atenção. Então, é basicamente isso.
Estava tentando retomar aqui alguns exemplos da utilização de GIFs e de memes, né, na sala de aula, e eu lembrei de um professor que utilizava GIFs, professor de matemática, para resolver equações.
Sim, tem o Danilo em Sergipe, que fez um trabalho, é outro Google Innovator, é da minha turma também, é o clubinho, tá, gente? Mas é assim mesmo. E ele fez um trabalho maravilhoso sobre... Ele é professor de matemática e ele trabalha no... Tem os alunos do PIBID, dos programas de iniciação científica, e ele trabalha com equações, com matemática e tal. E ele também fez uma atividade assim para as equações... Elas, eram a sequência da resolução das equações animadas em GIF. Eu também é uma coisa maravilhosa.
Excelente. Tem algum outro exemplo que você se lembre, por exemplo, de geografia ou de português?
Gente, de... agora.
De português tem muito de linguagem, de análise de linguagem, olha, de regionalismo, sim, eu já vi, sim, muita coisa nesse sentido.
Sim, tem um trabalho sobre GIF também muito interessante, que é, aliás, não é nenhum trabalho, tá? É uma dica de app, que é um app também das exatas, né, do GeoGebra, que gera GIFs. Então, não sei se você
ele
já
gera
mexeu,
GIF.
Gera GIF.
Não, ele já falou várias vezes, inclusive, se não me engano, no segundo ou terceiro episódio do Papo de Educador, a gente
ele
fala muito sobre o
GeoGebra. Ele gera GIF, e é muito legal, porque o GeoGebra, especificamente, é um app de geometria e de matemática, mas ele é um app de criação. Então, a garotada vai lá e começa a criar elementos e desenhos a partir das formas geométricas. E todo esse processo de animação, ele fica salvo e você pode gerar um GIF no final. E isso é muito interessante, tem uma aplicação muito interessante.
Até gerar GIFs, eu imagino que você pode desafiar seus alunos a criarem GIFs para serem usados como tipo de evidência de aprendizagem, como diário de aprendizagem.
Também.
Então, todo dia o aluno pode gerar um GIFzinho diferente com aquilo, tipo, resumindo aquilo que ele viu naquele dia, ou que ele aprendeu.
Olha, agora, outro exemplo, os exemplos vão surgindo quando a gente vai conversando. Agora, recentemente, no final de semana passado, teve o Amplifica Internacional, que é um evento de educação super legal no Rio. E um dos facilitadores, se eu não me engano, é Jonathan, o nome dele. Jonathan, se não for Jonathan, me perdoa, mas eu acho que é Jonathan. Jonathan Caroba, se não me engano. Ele fez um trabalho maravilhoso de releituras de obras de arte. Então, as pessoas... Ele tinha um conjunto de obras de arte. Isso é muito legal para um professor de arte, né? Um professor de história, que vai trabalhar com essa abordagem com quadro, né? Com releituras históricas. As pessoas se posicionavam, né? Pegavam acessórios que tinham lá, chale, roupa e tal, e reproduziam obras de arte com apps em forma de meme. Então, isso é muito legal, entendeu? Porque fica. Imagina você tá lá e você pega uma roupa, um chale e tal, e vai refazer a Mona Lisa e bota um texto divertido lá. Então, tem todo um processo, né, para você investigar a Mona Lisa, olhar, analisar, ler, fazer uma leitura visual da Mona Lisa, olhar ao seu redor, ver o que é que você tem à mão para recriar, e aí vem a coisa do remix de novo, pensar, elaborar uma mensagem divertida para finalizar o teu produto, o teu projeto. É mais um exemplo bem legal. Isso foi bem divertido, tem essas fotos na internet, persigam o Amplifica que vocês vão ver.
Bacana. Então, a gente precisa já caminhar para o nosso final, já estamos conversando há um tempo e é um assunto bem, bem bacana, bem gostoso de falar, muito porque isso traz à memória diversos GIFs e diversos memes que me fazem rir só de pensar neles. O John Travolta é um deles, que eu já vi tantos GIFs do John Travolta e tantos stickers agora também do John Travolta, né? E o professor que quer fazer isso, você tem uma dica, assim, de um app que pode ajudar, um aplicativo que pode ajudar o professor a fazer esse GIF de uma maneira simples, assim?
GIFs e memes são duas coisas diferentes, tá? O meme, ele tem uma versatilidade incrível, porque você pode fazer em qualquer software, qualquer app.
É no Paint,
você,
né,
pode fazer o meme no Paint, você pode fazer PowerPoint, o meme no Google Slides, no PowerPoint. Hoje, na internet, existe você colocar no Google, na busca, meme e generator, gerador de meme, você vai ter um monte de sites que fazem online. Cuidado com esses sites, tá, gente? Se tiver muita propaganda ou muito clickbait, fecha e vai embora. Tenta. Mas tem sites legais, que geralmente não são os primeiros, mas você vai, clica um por um, avalia o site e faz o teu meme lá. Tem muito site para você fazer meme assim. E GIF, eu sempre apresento dois aplicativos que são, para mim, os melhores, e duas fontes de pesquisa, né? Que é o GIFI, GIFI.com, GIPHY.com. Essa é uma plataforma em que você pode criar e pesquisar GIFs. Ela é muito boa. Se você não tiver tempo para criar, você vai lá, é um repositório fantástico. E você pode salvar, baixar e aplicar esses GIFs nos seus projetos. E o Google Fotos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Google Fotos, se você tiver uma sequência de, a partir de duas imagens, você consegue, duas ou três imagens, você consegue usar a ferramenta de animação do Google Fotos e gerar quantos GIFs você quiser. Mas também, o conselho que eu dou é: fuça o teu celular. O WhatsApp tem uma ferramenta de criação de GIFs. Não sei se todo mundo conhece, mas quando você seleciona na galeria do WhatsApp um vídeo, ele aparece um botãozinho lá para você criar um GIF. Então, você pode selecionar a partir de 3 segundos e criar um GIF. Os aparelhos da Samsung, no próprio app que gerencia as imagens, o app de galeria tem uma função. Clica lá nos 3 pontinhos que tem criar um GIF a partir dessa sequência. Tem outro app também que eu uso muito, GIF Me Camera. Tem o Giffer. Tem uma série de apps. Então, mas o que eu indico para você começar é o Giphy, porque você vai ter um repositório de GIFs para entender esse universo, pesquisar por reações, pesquisar pelos memes do momento. Então, é uma plataforma que, além de geradora de GIF, ela é uma fonte de estudo para quem quer saber mais sobre GIF. E meme você faz, ó, eu conheço educadores que fazem meme com papel e recorte. Tem uma professora que passou pelo ProfLab, que é o programa de formações criativas que eu participo, ela levou para a sala de aula e colocou a garotada para fazer meme com papel e recorte de revista, porque existe uma anatomia do meme, né? Aquela imagem de fundo e um texto sobreposto. Então, é muito simples de fazer, é fácil fazer. Você pode fazer ele digital e também ele em papel, que é super bom. Você faz com que tenha a mão.
Analógico,
é super simples.
Né?
Exatamente. Porque o X da questão não é com que você faz o meme. É o que o teu meme diz.
Legal.
Então, eu acho que assim dá para encerrar, né, esse bate-papo. A importância é o que o teu meme diz. E outra coisa, gente, que eu quero dizer, que essa frase está aqui na minha apresentação, que é: não é o fato de ser divertido que torna um meme negativo, e sim a mensagem que se quer passar por meio dessa diversão, entendeu? Não é o fato de ser divertido que é o negativo, é o que se quer passar com essa diversão. Então, fica de olho nisso, que tem essas armadilhas também, e é importante refletir sobre isso.
Bacana, Carla. Brigadão por esse bate-papo, por toda essa informação que você compartilhou com a gente. E eu queria deixar, então, a oportunidade para você compartilhar agora com os nossos ouvintes do Papo de Educador, como que te encontrar, um pouquinho do seu trabalho. Você faz tanta coisa bacana, né?
Pois é, gente. Olha, tem a Pipa Comunica. Então, se você colocar nas redes sociais Pipa Comunica, você vai chegar na minha empresa, que é uma produtora de conteúdo e uma editora. Então, a gente tem várias séries de livros. A gente tem muito e-book e muito e-book gratuito. Então, vale a pena acessar a Livraria da Pipa, que é livrariadapipa.com.br, que tem muito e-book baratinho mais de 20 e-books gratuitos sobre educação e tecnologia, que são bem legais. Tem o ProfLab também, que é um programa de formações criativas que a gente trabalha aqui no Recife e já levou para outros estados também, que está voltando, tá num período de férias, mas está voltando. A partir de setembro a gente já tem novas formações aí desenhadas e vai colocar na rua. E tem a série Professor Criativo, que é uma série de publicações que a gente vem trabalhando desde 2015, inclusive a gente lançou aqui no Ctrl-E hoje o 6º volume, que deixa a gente super feliz, que é um projeto de mais de 3 anos, que está ativo, está vivo, e a gente já tem mais 3 volumes aí para... A gente não sabe ainda se vai sair esse ano, mas já tem 3 volumes prontos, aí a tendência é a gente terminar o ano com 9 volumes dessa série, que trabalha criatividade, tecnologia e inovação para a educação de uma forma simples e acessível, para que os professores possam ter esses livros, ler de um jeito, numa linguagem simples, acessível e por um precinho bem camarada. E tem material gratuito também na série, tá? A gente tem volume gratuito. Então, fica a dica de conhecer também a série Professor Criativo. E também, se você entrar nas redes do Educamídia, que é um programa de educação midiática que está começando, e eu sou uma das fellows, e você vai ver muito ainda, eu acho que minha cara nesse rolê da educação midiática. E tem o Google Innovator, né? Eu também faço parte do grupo de educadores do Google no Brasil, dos Innovators, e esse ano tem seleção para Google Innovators. Gente, quem quiser fazer parte, é um grupo de educadores sensacional, é um grupo de educadores que eu tenho muito orgulho de dizer que faço parte, é uma galera realmente inovadora, é uma rede que trabalha todo dia e se conversa todo dia, está ativa todo dia, uns ajudando aos outros. Então, é uma rede da qual vale a pena fazer parte, e a seleção está aberta. Vai ter a Academia Innovator em dezembro em São Paulo esse ano, e é uma seleção que só acontece a cada 2 anos, então, se você quiser conhecer mais sobre a rede, procura no Google Certified Innovator Program, e vai lá e conhece a gente, e vai ver minha cara lá também.
Muito obrigado, cara. Foi um prazer ter você
aqui
com a gente.
Eu que agradeço.
Obrigado a você que está nos ouvindo também. Lembrando que todos esses aplicativos e isso que nós falamos, você vai encontrar em www.papodeeducador.com.br. E é muito importante lembrar que você é muito importante para a gente quando você compartilha o seu conteúdo, compartilha isso que você achou interessante lá no WhatsApp da sua escola, que você fale sobre isso para os seus alunos, para a galera da licenciatura, né, para os professores amigos. Então, nos ajude a espalhar essa semente do Papo de Educador e fazer com que esse bichinho da inovação, da inquietude na sala de aula...
O bichinho da curiosidade.
Pique mais pessoas, contamine, e dessa maneira nós possamos transformar aí sala de aula em sala de aula a educação da nossa nação. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo e nos encontramos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.
A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br.
Podcast Papo de Educador.